dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, está entrando no ar mais um Papo no Balcão, este que é o número 13 do ano 2 e traz essas novidades para você.
Papo!
Estou relembrando Cacilda Becker.
É, tá.
Balcão da Cultura e o Quebra-Nozes. No pensamento de reflexões, mais uma pérola do Lucas.
É, tá.
Quer bater um papo com o papo? Então escreva para Papo no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Ou envie um WhatsApp para 11, se estiver fora de São Paulo, 993-970327. Os nossos canais de comunicação.
Papo no Balcão.
Leitura dramática e sarau literário estão nas atrações desse programa.
Papo no Balcão.
O programa tem a música do ouvinte e a da produção para você curtir.
Apresentação.
No Papo Esportivo, Olimpede e Copa Brasil de Xadrez para DV.
Renato Barbato.
Bom, vamos aos nossos agradecimentos. Eu quero começar agradecendo Marcos Aurélio, da Rádio MEC AM Rio de Janeiro, pela sintonia e amizade. Quero agradecer também o convite da Verônica Reis, pode contar comigo. Também ao convite da Lúcia Maria. Lúcia, eu tô nessa, conta comigo que estamos juntos. Agradecendo também ao apoio da Marli Solanovski, uma grande amiga que está sempre ao meu lado. E a Silvia Lom, professora do Grupo de Contação de Histórias, olha só, por viabilizar tantas entrevistas muito boas para esse Papo no Balcão. É isso aí, galera, o tempo voa, então vamos rápido para o nosso programa e o nosso primeiro quadro.
Relembrando.
Cacilda Becker e Aquanes, um dos maiores mitos do teatro brasileiro, a inesquecível Cacilda Becker, nasceu no dia 6 de abril de 1921 em Pirassununga, interior de São Paulo. Atriz de ponta entre as décadas de 1940 e 1960, tem seu nome referenciado até os dias de hoje. Filha de imigrante italiano e irmã da também atriz Cleide Aquanes, teve de se mudar para a cidade de Santos, ainda pequena, após a separação de seu pai, deixando sua mãe Alzira sozinha com 3 filhas. Foi na cidade praiana que Cacilda teve seu primeiro contato com o mundo teatral. Ainda jovem, começou a frequentar os círculos boêmios e mais vanguardistas, pois sendo filha de pais separados, não podia frequentar ambientes da sociedade conservadora da época. Cacilda se profissionalizou no Teatro Paulistano em 1948, após fazer parte de trupes amadoras. Foi com a peça Mulher do Próximo, quando substituiu a atriz Nídia Lícia, após essa recusar o papel principal por ter de beijar em cena e falar a palavra amante, com medo de ser demitida da loja onde trabalhava. Sua única exigência foi ser contratada, colocando um ponto final na história que ator bom era ator diletante. Em seus 30 anos de carreira, a então primeira-dama do Teatro Nacional se apresentou em 68 peças, entre elas podemos destacar Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues, Isso Devia Ser Proibido de Braulio Pedroso e seu marido Valmor Chagas, A Dama das Camélias de Alexandre Dumas e Esperando Godot de Samuel Beckett. Também fez sucesso nas telonas com participação nos filmes Luz dos Seus Olhos, Caiçara e Floradas na Serra. Produções primorosas da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, fundada pelo Conde Titilo Matarazzo. Desfilou seu talento em apenas uma telenovela. Foi Ciúmes, levada ao ar pela TV Tupi no ano de 1965. fez representações em teleteatros na televisão brasileira, que foram os embriões das atuais minisséries. Podemos destacar Casa de Boneca, levada ao ar pela TV Bandeirantes no ano de 1968. Não teve filhos legítimos, mas adotou Maria Clara Becker Chagas, nascida em 1964, quando estava casada com o também ator e diretor Valmor Chagas. Também faz parte de sua biografia a inauguração do Teatro Municipal de São Carlos, cidade do interior de São Paulo, representando a peça Esperando Godot, no início de 1969. Cacilda já foi homenageada e representada por vários espetáculos e séries da televisão brasileira, sendo a última feita pela Associação Teatro Oficina Usina Uzona, na peça Cacilda, interpretada pela atriz Ana Guilhermina. Foi durante a apresentação do espetáculo Esperando Godot, na capital paulistana, ao lado de seu marido Valmor Chagas, no dia 6 de maio de 1969, que a divina Cacilda Becker sofre um acidente vascular cerebral no meio da peça, socorrida ainda com as roupas de sua personagem, internada às pressas, ficando por 38 dias em coma, quando em 14 de junho de 1969, morre o maior fenômeno feminino do teatro brasileiro até aquela época, sendo enterrada no cemitério do Araçá na presença de milhares de fãs e admiradores. Vamos ouvir agora uma música cantada pelos atores no início do filme Floradas na Serra, onde nossa homenageada fez sua última incursão pelas telonas. Composição Antônio Maria e Fernando Lobo. Interpretação Nora Ney, Ninguém Me Ama.
Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa e eu sem ninguém, e quem me abraça não me quer bem. Vim pela noite tão longa, de fracasso em fracasso, e hoje, descrente de tudo, me resta o cansaço, cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando e eu chegando ao fim. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa e eu sem ninguém, e quem me abraça não me quer bem. Fracasso em fracasso, e hoje, descrente de tudo, me resta o cansaço, cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando e eu chegando ao fim. Ninguém me ama.
ouvinte do Papo no Balcão. Eu hoje estou aqui no Sarau Literário da Deva, em comemoração à Semana Internacional da Pessoa com Deficiência, e é com o presidente da associação, o Marquiano Charan, que eu vou bater um papinho. Marquiano, cumprimente o nosso ouvinte, por favor.
Boa tarde, ouvintes do Papo no Balcão. É um prazer participar do programa.
Eu que agradeço a sua disponibilidade de tempo. E há quanto tempo a Deva participa e faz esse sarau literário?
O primeiro sarau que nós fizemos foi em 2014. E esse é o segundo sarau que nós fizemos. E vai se repetir nos outros anos. Né? Já virou tradição.
Dá muito trabalho organizar um evento como este?
Trabalho... Eu não diria trabalho, né? Eu diria que há um esforço, né, de todos nós para organizar um evento desse, mas é muito importante porque a arte é algo que transforma e a pessoa com deficiência participar de eventos artísticos é muito importante porque é mais uma oportunidade da pessoa... mostrar a sua potencialidade, enfim, de se incluir na sociedade.
Você falou em arte, aqui na Deva tem o coral. Fala pra gente sobre o trabalho desenvolvido pelo coral, apresentações e tudo mais.
O coral, ele existe desde 2003, ele tem a direção do maestro Júlio Batesti, e nós nos apresentamos em empresas... comunidades religiosas, enfim, em todos os lugares, levando todos os estilos de música, música popular, negro spiritual, músicas religiosas também, há uma variedade muito grande no repertório, leva-se a música e se dá a oportunidade das pessoas se divertirem, né, quem ouve, e de quem participa. Tem muita coisa envolvida para quem participa, os benefícios são enormes. As pessoas saem de casa, se incluem, colocam os seus dons artísticos para fora, que acho muito importante. Enfim, é mais uma oportunidade do deficiente estar mostrando o seu potencial, está sendo incluído na sociedade. Né?
E fala para o nosso ouvinte, estão sempre abertas as inscrições ou tem um período específico?
Estão abertas sempre. As pessoas que se interessam podem vir aqui na Deva às terças-feiras. Esse final de ano, já não mais, né? Vou deixar aí para fevereiro, que vamos abrir de novo. E aí fazer um teste com o maestro. Além do grupo além do coral, nós temos um grupo de teatro, que é o grupo Todo Mundo Vendo, que começou esse ano. Uma proposta nova, uma experiência nova. E nós vamos apresentar na quarta-feira, dia 9, o musical Terra de Cavalos. Que esse musical é apresentado pelo grupo de teatro e pelo coral também. No Teatro São Pedro, às 20 horas, com entrada franca. E é um evento com audiodescrição.
Legal, ouvinte. Estando disponível, participe do coral, do grupo de teatro. Passa o endereço, se alguém tiver interesse, como faz para chegar aqui, Marquiano?
Rua São Samuel, 174, na Vila Mariana, próxima à estação Santa Cruz do metrô. Nosso telefone 5084-6693. E nós também podemos ser encontrados na internet no www.adeva.org.br e no Facebook Adeva1978.
Quinta-feira foi comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Deixa um recadinho para a galera.
Deficiência é apenas uma limitação. Cabe a nós superá-la e nos incluir na sociedade.
Marquiano, muito obrigado pelo seu tempo de entrevista e despeça do nosso ouvinte, por favor.
Obrigado pela oportunidade, Renato. Os ouvintes que quiserem entrar em contato conosco, podem fazê-lo pelos contatos que nós já deixamos. Deixo um abraço a todos os ouvintes do Papo no Balcão e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, ouvinte. Daqui a pouco, mais um depoimento no Sarau Literário da Adeva. Porque agora vem aí...
O que a produção oferece para você.
Neste programa, nós vamos ter especialmente duas músicas da produção para você, ouvinte. A primeira delas é o novo sucesso da Sara Bentes. Composição e interpretação, Sara Bentes, Viva o que eu vivo.
Você me diz que eu não sou capaz de te dar o que você quer, mas não deixa eu te mostrar quem eu posso ser pra você. Fácil do que aprender a lidar. Vou te levar pro meu mundo, tirar sua paz, te vendar como faz a paixão. Depois enriquecer no final. Você me ajuda e acha que isso é tudo que eu quero ter, mas no fundo você sabe que você precisa de mim como eu de você. Vou te levar pro meu mundo, tirar sua paz, te vendar como faz a paixão.
Linda música, Sara. Sorte e muito sucesso com ela. Agora vamos curtir o nosso
Papo Esportivo.
Foi realizado entre os dias 27 e 29 de novembro na cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, a 20ª edição da Olimpede, Olimpíada da Pessoa com Deficiência, tendo como palco principal das disputas o Complexo Desportivo de Volta Redonda. Participaram atletas de 5 estados da União, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Pará e Minas Gerais, num total de 2.870 participantes, representando mais de 140 entidades dos estados inscritos. Na entrega da premiação, o ministro do Esporte, Jorge Wilton, prometeu incluir a competição no calendário anual do Ministério do Esporte, como também prometeu tratar o paradesporto nacional como uma prioridade em sua gestão. As principais competições disputadas na 20ª Olimpíada foram caminhadas de 25 metros, corridas de 100 metros, arremesso de peso, salto em distância sem corrida, xadrez, vôlei, tênis de mesa, arremesso à cesta e judô. No esporte paixão nacional, o futebol. Na competição de futsal, sagrou-se campeã a equipe da CAPD, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência, localizada na cidade sede, Volta Redonda. Parabéns a todos os participantes e principalmente à cidade de Volta Redonda por organizar esse evento. Também aconteceu agora, no domingo dia 6 de dezembro, a finalíssima da Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais, na cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Participaram dessa última etapa os classificados na etapa de Brusque, em Santa Catarina, e na semifinal disputada em Caraguatatuba, cidade praiana do estado de São Paulo. Completada a lista pelo campeão do ano passado, André Marques. Os jogos foram disputados em 4 dias, com 2 partidas nos 3 primeiros dias e 1 no domingo, encerrando o torneio. Depois de partidas disputadíssimas e muito equilíbrio entre todos os jogadores, sagrou-se bicampeão o enxadrista André Marques, representante do CADEVI, Centro de Apoio ao Deficiente Visual, localizado na cidade de São Paulo. As demais colocações foram alcançadas pelos enxadristas Jaderson Pontes, Vinícius Ricieri, Thiago Polo, Adrildo Martins, Davi Lopes, Rodrigo Silva e Crisolon Vilas Boas, respectivamente do 2º ao 8º lugares. O Papo no Balcão parabeniza o bicampeão André Marques pelo seu desempenho e congratula com todos os outros participantes, desejando boa sorte em 2016. Quer saber mais informações sobre xadrez para pessoas com deficiência visual? Então escreva para o nosso e-mail papo no balcão tudo junto sem o tio@gmail.com ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 11 se você estiver fora de São Paulo, 993-970-327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão, hoje eu estou aqui direto do Sarau Literário da Adeva e vou falar com quem abrilhantou a parte musical, o violonista Renatinho. Ele vai dar uma palhinha pra gente do que achou e como foi o Sarau Literário. Primeiro, Renatinho, cumprimente o nosso ouvinte, por favor.
Muito boa tarde a todos. Um grande abraço do Renatinho para todos vocês.
O Papo no Balcão que agradece a sua participação. E aí, fala um pouquinho da sua carreira, que você já há 25 anos é violonista, como que é isso?
Trabalho já há muito tempo, trabalhei muito tempo no mundo do samba, acompanhei grandes artistas, cheguei a acompanhar o Finado Noite Ilustrada, trabalhei com Germano Matias, Oswaldinho da Cuíca, muitos outros artistas, tive a felicidade de acompanhar.
E agora, brilhantando o Sarau Literário da Adeva, você toca todos os ritmos, não é mesmo?
Toco todos os ritmos, inclusive eu tenho uma paixão muito grande pela música caipira. A minha vontade agora, que graças a Deus eu não vivo mais da música, não trabalho mais com a música, é montar uma dupla caipira para poder cantar a verdadeira moda de viola, que é o que realmente eu gosto.
Nossa, você cantou tanto samba aqui, agora declara para o ouvinte e faz essa confissão de que é fã de moda de viola.
Não, eu cantei samba para todo mundo poder cantar, que na verdade a moda de viola verdadeira para mim ela é cantada em dupla, uma dupla apenas. E aí você pode ter várias duplas, mas uma dupla apenas cantando. E aqui, para que todo mundo pudesse cantar, é claro que eu acabei cantando um pouquinho de samba, porque é o mais conhecido, mas você também se recorda, nós cantamos bastante música caipira aqui, cantamos Disco Voador, Beijinho Doce, Xalana, Não Beba Mais Não, Saudade da Minha Terra e tudo mais.
Renatinho, eu quero deixar o programa aberto. Quando você formar a dupla e querendo divulgação, as portas do Papo no Balcão estão totalmente abertas para você.
Eu agradeço, agradeço a atenção, agradeço o espaço cedido e com certeza vou procurá-lo sim.
E para encerrar, no dia 3 agora foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Deixa um recadinho para a galera.
Olha, eu acho que o principal... principal fato, principal recado que a gente pode deixar é que todos temos que ser vistos como pessoas e a nossa deficiência é apenas um detalhe.
Muito obrigado pela sua participação em entrevista e depoimento. Renatinho, despeça do nosso ouvinte, por favor.
Então, okay, gostaria de desejar a todos um bom Natal, um ótimo ano de 2016, onde, se Deus quiser, poderemos estar juntos em outras oportunidades.
É isso aí, ouvinte, Renatinho. E daqui a pouco, Papo no Balcão, com outro depoimento direto do Sarau Literário da Deva.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Ouvinte do Papo no Balcão, agora aqui no Sarau Literário da Deva, eu vou conversar com o Sidney Tobias. Ele faz parte do grupo de contação de histórias chamado Olha Só. E é sobre o Olha Só e a história que ele contou que nós vamos falar. Cumprimente o nosso ouvinte, por favor, Sidney.
Queridos ouvintes do Papo no Balcão, os meus sinceros abraços a todos.
Agradeço demais a sua disponibilidade de tempo para a entrevista. E conta um pouquinho sobre o grupo Olha Só.
Ok, Renato. O grupo Olha Só é um grupo recente de contação de histórias. E o objetivo nosso é levar aos sarais e a qualquer outro evento cultural a contação de histórias, histórias infantis para criança ou histórias da tradição oral para adultos, ou seja, a todos aqueles que gostam de ouvir uma boa história.
Você aqui no sarau contou a história O Santo Ladrão. Como você escolheu essa história e qual é a sensação de contar algo tão reflexivo?
Então, cada membro do grupo Olha Só escolheu uma história para trabalhar nessas apresentações atuais, né? E essa é uma história da tradição oral na Índia e é bem interessante, e esse foi o fato de eu escolher a história, porque faz as pessoas no final concluírem da sua maneira o que poderia levar como legado dessa história já transmitida por gerações aí, desde a Índia até aqui no Ocidente.
E você descobriu ela como?
Então, ela faz parte de um livro das tradições, de tradições orais, de histórias contadas pela tradição oral. E a Silvia, a professora que coordena o trabalho do Olha Só, trouxe para o grupo, né? São várias histórias.
E o Olha Só está sendo formado aonde, Sidney?
O Olha Só, ele se reúne todas as quintas-feiras, às 19 horas, no Cadevi, que fica na Vila Mariana. Não, desculpa, Cadevi fica na Praça da Árvore, na estação Praça da Árvore. Estamos agora na Vila Mariana.
Em que lugar da Praça da Árvore, Sidney?
Fica na rua Heliotrópios 338.
E o grupo ainda está aberto para novas adesões?
Sim, está aberto a novas adesões.
E como foi participar aqui do Sarau Literário da Deva, contando essa história?
Então, foi bem interessante. O sarau foi intercalado com música e contação de histórias, trovas também. E observar os participantes atentos, acompanhando a história e poder dar vida a uma história tradicional é bem animador.
Então, Sidney, quinta-feira foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Deixa um recado para a galerinha.
Ok. Então, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência que são nossos amigos e fazem parte da nossa família, O recado que eu deixo é que nós cada vez mais possamos viver num mundo inclusivo, de participação plena de todos, e que cada um com seu talento, as suas habilidades, suas competências, suas emoções, seus sentimentos possam contribuir para o bem-estar, o crescimento de cada indivíduo. Então, todos nós fazemos parte de um único grupo, família humana, e cada qual é importante dentro desse grupo.
Sidney Tobias, o Papo no Balcão e eu, Renato Barbato, agradecemos demais a sua disponibilidade para esse depoimento e despeço do nosso ouvinte, por favor.
Eu agradeço a oportunidade de participar do programa, de deixar esse recadinho, e agradeço também aos ouvintes, né? E um abraço a todos. Vamos nos ver qualquer momento num desses eventos culturais.
Sidney, muito obrigado. Então, ouvinte, se você quiser mais informações sobre o grupo de contação de histórias Olha Só, é lá no Cadevi, próximo mesmo ao metrô Praça da Árvore, na Rua dos Heliotrópios, 338. O telefone é o 5589-5241. Ou então no site www.cadevi.org.br. Fico por aqui, até o próximo depoimento no Papo no Balcão. Porque agora vamos dar uma paradinha para ouvir...
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido musical do ouvinte nesse programa vem lá do Jardim Iracema, na cidade de São Paulo. É do ouvinte Aparício Vieira. Ele quer ouvir... Composição, Raul Seixas e Paulo Coelho. Interpretação, Raul Seixas. O trem da Sete.
Oi, oi, o trem vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem. Oi, oi, o trem vem trazendo de longe as cinzas do velho éon. Oi, já é vem, fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Oi, é o trem, não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando, tá chegando na estação. É o trem das 7 horas, é o último do sertão, do sertão. Oi, olha o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Vê, oi, que céu, é um céu carregado e rajado, suspenso no ar. Vê, é o sinal das trombetas, dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de 1000 megatons. Oi, olha o mal, vem de braços e abraços com bem num romance astral.
Vamos ficar agora com o nosso...
Balcão da Cultura.
Está de volta aos palcos paulistanos a apresentação do famosíssimo balé Quebra-Nozes, de Tchaikovsky, fazendo parte do repertório da Companhia de Dança Cisne Negro, e já está na sua 32ª montagem. A montagem conta a história da garota Clara, presenteada por seu padrinho, o mago Dusselmeyer, com o boneco Quebra-Nozes. Clara faz uma viagem encantada em companhia de seu amigo Quebra-Nozes ao Reino das Neves e o Reino dos Doces, enfrentando nessa sua passagem o Reino dos Ratos. O balé Quebra-Nozes foi considerado o melhor espetáculo de dança no ano de 2012, recebendo o prêmio Governador do Estado, como apresentação de preferência popular. A Cisne Negro Companhia de Dança está completando 38 anos de existência e já se apresentou em mais de 15 países, com montagens originais e tradicionais, sendo considerada uma das melhores e mais importantes companhias de dança do Brasil. A apresentação deste ano contará com uma sessão inclusiva, com áudio, descrição, janela de libras e legenda, via aplicativo AdCine, com material desenvolvido pelo CIP Mais Diferenças e pela empresa BRDN, Conteúdos Acessíveis. Ela ocorrerá no dia 12 de dezembro, às 17 horas, e a meia entrada está garantida pela legislação em vigor. Se você quiser se deliciar com uma maravilha de espetáculo, o Quebra-Nozes está sendo apresentado no Teatro Alfa, na Rua Bento Branco de Andrade Filho, número 722, em Santo Amaro, na capital paulistana. Se você quiser saber mais dias e horários, ligue direto aos telefones do teatro 0 operadora 11 5693 4000 ou 0300, ou ainda pelo site teatroalfa.com.br. Se você quiser, também pode enviar um e-mail para o programa pelo endereço paponobalcãotudojuntosemotivo@gmail.com ou enviando uma mensagem via WhatsApp para o número 11, se você estiver fora de São Paulo, 993-970327. Papo no Balcão, apoiando a cultura e a educação.
Ow! Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Ouvinte do Papo no Balcão, agora eu vou falar com o Tim Urbinati, o diretor da leitura dramática da peça escrita pelo Lauro César Muniz, Direito a Volver. Tim, cumprimente o nosso ouvinte, por favor.
A todo o pessoal, um grande abraço, um beijo e um prazer estar falando com todos vocês.
Fala para o nosso ouvinte, Tim, o que levou você a fazer essa leitura dramática de uma peça que aparentemente permanece tão atual?
Em primeiro lugar, pelo conhecimento que eu tinha desse espetáculo, vi o espetáculo à época que foi montado profissionalmente, respeito demais o trabalho do Lauro, gosto da dramaturgia dele, e esse texto, hoje, quando eu reli e fui convidado para dirigir essa leitura dramática, eu fiquei impactado de perceber quantos temas que estão na peça que são de absoluta atualidade hoje. Seja a questão da anistia recíproca, seja a questão da crise econômica e política, seja a questão das liberdades democráticas, tudo isso está colocado de novo. A pátria, Deus, família, essa coisa do Congresso da Bíblia que está aí hoje, essa coisa dos evangélicos todos tomando conta do Congresso. Então toda essa situação assim, econômica e política colocada hoje, para mim elas estão muito presentes no texto e por isso foi um prazer enorme ter dirigido essa leitura.
E você que viveu essa época da ditadura, acredita que pode haver mudanças num curto espaço de tempo nos rumos da nossa política?
Eu acho que está sempre mudando, sabe? Desde o final da ditadura, eu acho que nós temos passado por momentos diferentes. Governos também diferentes, né? Tanto desde Collor, o próprio Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Eu acho que está havendo uma trajetória, vamos dizer assim, no sentido de conquistas importantes para a população mais carente. Eu creio nisso, tenho acompanhado isso e acredito que está mudando isso. Claro que muita coisa, mas muita coisa no aspecto político tem que ser reformada, muita coisa na questão econômica tem que ser redefinida, mas eu acredito que sem estar passando por essas experiências, a gente não vai poder mudar. Ou seja, isso está sendo necessário para que haja outras conquistas, outras mudanças melhores e maiores para o nosso povo.
E na sua opinião, Tim, qual o papel que o teatro pode exercer nessa mudança de consciência da população?
Bom, Bom, o teatro, ele tem o papel de... Eu vou dizer antes do teatro, o artista que faz o teatro. O artista que faz o teatro, ele está no meio da sociedade. Ele convive nesse meio social onde a peça vai se colocar, vai ser apresentada. E esse artista, no caso do dramaturgo, ele percebe determinadas coisas que estão acontecendo na sua volta e coloca isso no palco. Então, o teatro, ele pode servir, sim, um instrumento auxiliar da luta de emancipação do povo, na medida em que esse teatro coloque para o povo brasileiro, no caso, o povo de São Paulo, no nosso caso aqui, a reflexão dos problemas atuais que nós estamos vivendo e que passos devem ser dados, o que nós estamos fazendo de errado, que coisas temos que modificar. Enfim, o teatro serve, sim, para ajudar na reflexão do momento presente e na alteração desse status quo que a gente vive.
Tim, e seus próximos projetos, quais são?
Bom, eu estou comprometido agora que eu vou para Cuba, eu vou ser jurado no festival, terceiro festival de monólogos latino-americano, que vai ser realizado em Cienfuegos, uma cidade de Cuba. E eu estive lá o ano passado, 2014, apresentando um monólogo meu. E este ano eles me convidaram para ser jurado do festival. Então é o meu projeto agora está indo nessa direção. E aí, voltando para o Brasil, continuar meu trabalho de teatro aqui, junto ao projeto Ademar Guerra, que eu participo já desde o início, e trabalhar outras peças que, porventura, no ano que vem, se coloquem pela nossa frente aí. Muito obrigado, e eu queria mandar um beijo a todos os ouvintes que tenham interesse em fazer teatro, que, por favor, cheguem no teatro. Não deixem de passar essa vontade de experimentar isso.
Tim, hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Dá um alô para a galerinha.
Eu quero mandar um beijo, um abraço fraterno e que todos tenham muita força em superar qualquer desafio que apareça pela frente. Um grande abraço e um beijo. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Tim. Boa sorte na sua viagem, nas suas novas empreitadas. O Papo no Balcão fica por aqui, daqui a pouco com outra entrevista.
Porque agora nós vamos ouvir
o que a produção oferece para você.
A segunda música da produção desse programa que você vai ouvir oferecida para você é... Interpretação Luísa Casperi, Milton Sonrisa.
Buscar la luz para mostrar tu sonrisa.
Agora vamos parar um pouquinho para refletir com os nossos
pensamentos e reflexões.
O pensamento desse programa foi enviado pelo amigo Lucas Pensador e se chama Perfeita Criação de Deus. Vamos ouvir?
Olá! Você já analisou como é perfeita a criação de Deus? Os rios, os mares, as baleias, as gaivotas, e as matas, as feras que ali habitam, as árvores tão belas, de tamanhos e formatos variados, as aves que voam em bando. Como é lindo tudo que Deus criou! E o ser humano, já pensou como somos também criaturas perfeitas? Temos defeitos e qualidades, erramos, acertamos, somos retificados, perdoamos e somos perdoados. Afinal, somos irmãos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Como o bom Pai, que é Deus, está pronto, sempre pronto para perdoar, corrigir e ensinar seus filhos amados.
Como sempre, uma bela mensagem, Lucas. Parabéns por mais essa reflexão. E você, ouvinte, quer enviar algum pensamento para ser publicado no programa? Então escreva para o nosso e-mail, papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou envie uma mensagem via WhatsApp para o número 11, se você estiver fora de São Paulo, 993-97-0327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão, eu estou ao lado do escritor Lauro César Muniz, direto de uma leitura dramática da sua peça Direito a Volver. Ele vai falar com você sobre essa peça e um pouquinho da sua carreira. Lauro, cumprimente o nosso ouvinte, por favor.
É um prazer falar nessa rádio sobre um tema artístico depois de ouvir a leitura de uma peça minha, Direito a Volver.
Lauro, fala para o nosso ouvinte o que levou você a escrever Direito a Volver.
Havia um momento muito especial no país. Nós estávamos vivendo um momento de abertura política. Nós saímos de uma ditadura de quase 30 anos, 20 anos, uma coisa maluca, uma coisa terrível que nos impedia de falar tudo, nos impedia de escrever peças contundentes sobre a realidade brasileira. E, a partir daquele momento, abria-se um horizonte de liberdade e me deu vontade de fazer um balanço com humor. Um balanço sobre aquele momento da ditadura, morrendo e o aparecimento das possibilidades de liberdade plena. Então, foi com isso na cabeça que, com humor, com o máximo de humor possível, apesar do tema ser muito sério, eu escrevi Direito a Volver. A leitura hoje confirmou isso que eu estou dizendo, que o humor está presente ainda, apesar dos 30 anos que a peça tem de idade.
E na época, a receptividade foi muito boa também?
Foi excelente na época. Nós ficamos um ano em cartaz no Teatro Paiol, e depois a peça foi encenada no Rio de Janeiro, ficou mais um ano em cartaz no Rio de Janeiro, com outra encenação, outra produção, outra direção, outro elenco. E depois viajou pelo Brasil todo, para as principais capitais do Brasil, e com isso a peça foi conhecida em todo o país, e até hoje ela repercute muito bem. Sinto isso por menções à peça em livros e menções a mim mesmo por e-mail, coisas bonitas que eu recebo. Ainda sobre essa peça, sobre o impacto dessa peça e do Sinal de Vida, outra peça minha.
E você acredita que ela continua atual?
Eu acho que sim. A melhor prova da atualidade dela foi a excelente reação da leitura dela hoje aqui. A peça tem 30 anos e, no entanto, o público reconheceu uma série de signos que a peça tem, embora no passado, mas que reflete nos dias de hoje. Eu acho que sim, eu acho que ela está atual.
Lauro, fala para o nosso ouvinte, na sua opinião, qual o melhor texto que você já escreveu, ou para o teatro, ou para a telinha?
Olha, é difícil, é muito difícil saber. O melhor texto teatral, eu escrevi 14 peças teatrais, 16 na verdade, duas muito curtinhas, e elas foram encenadas, todas encenadas. E isso é uma satisfação muito grande ver todas as peças encenadas. Agora, de todas, eu tenho excelentes lembranças do Santo Milagroso, a minha peça de estreia, e depois Sinal de Vida, uma peça onde eu me virei do avesso, onde eu contei minhas angústias pessoais e políticas através de um personagem lindo, vivido pelo Antônio Fagundes na estreia, e pelo Gracindo Júnior na encenação do Rio de Janeiro. Essa peça, Sinal de Vida, sempre me traz satisfações. Recentemente ela foi lida e já está se falando de fazer uma nova montagem da peça. Então, Direito a Volver se inclui entre as minhas melhores peças, eu acho, pela história, pela trama que existe, uma trama muito forte, uma trama que prende o espectador. Elementos que eu adquiri fazendo muita televisão, muita telenovela, que exige tramas, que exige história, né? História bem contada, história clara, bem contada, que prende o espectador na história. Então, acho que Direito a Volver se inclui nessa preocupação de fazer o público ficar preso à história e, ao mesmo tempo, receber todas as informações sobre o que aconteceu na época e discutir politicamente a época da ditadura militar, porque a peça é de 1985. Eu escrevi a peça no momento da abertura, porque antes não adiantaria escrever.
E, para encerrar, Lauro César Muniz, projetos futuros?
Eu tenho um projeto de telenovela agora com a Globo. Devo fazer uma telenovela segundo semestre de 2016. Estou trabalhando nesse projeto. Já escrevi uma sinopse, já escrevi 3 capítulos. Mais 3 capítulos e eu entrego para o Silvio de Abreu, que é o responsável hoje pela teledramaturgia da Globo. Eu tenho ainda 1 mês para entregar esse trabalho e estou muito fascinado com esse trabalho. Eu acho que pode ser um trabalho muito bom. Eu espero que seja. Tomara que seja.
Lauro, hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Dá um alô e um recado para a galerinha.
Hoje é o Dia Internacional dos Deficientes e é muito um dia muito, muito, muito importante e deve ser cultuado em todos os níveis de comunicação do país. É importantíssimo manter o deficiente no mesmo nível das pessoas chamadas normais, ou seja, pessoas que enxergam, pessoas que não têm problema de audição, problemas de caminhar e tudo mais. Criar um país que seja igualmente fácil de viver, igualmente fácil de circular para o deficiente físico, igual ao não deficiente. É um dia muito importante. Eu espero que as autoridades nacionais cuidem mais da divulgação desse dia e cuidem mais da discussão para favorecer os deficientes.
Lauro César Muniz, muito obrigado pela entrevista para o Papo no Balcão. Eu agradeço demais e despeço do nosso ouvinte, por favor.
Renato, foi um prazer dar a entrevista para você. Eu realmente o enorme prazer ter você comandando um programa de entrevistas para a rádio e com um alcance grande, como você me explicou. Eu acho que o rádio é um elemento de comunicação maravilhoso, talvez mais forte até que a televisão, porque ela está em toda parte, em todo lugar, em todo momento. O rádio é carregado pelo trabalhador braçal, por aquele que vai colher cana, que vai colher café. Ele carrega o radinho dele, lá está cheio de programas interessantes, informando e ilustrando os trabalhadores de menos poder aquisitivo e que tem que ficar debaixo do sol colhendo café, colhendo cana. E esse radinho é milagroso porque traz informações para esse pessoal. O rádio é um elemento de unidade do país. O rádio informa e diverte muito o país inteiro.
Muito obrigado, Lauro César Muniz, ouvinte do Papo no Balcão. Fico por aqui. Com esta entrevista exclusiva do Lauro César Muniz, eu estou encerrando esta edição do Papo no Balcão. Na sequência, Vanderu Rosola e o seu programa Salada Musical. Este programa foi produzido e apresentado por mim, Renato Barbato, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Fico por aqui agradecendo o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos,
adoramos em seu coração.